de muita raiva, né? De uma energia de raiva. E normalmente isso é tido como uma coisa ruim, que não é boa. Então a gente pensou, né? Vamos tentar olhar pela ótica do Ayurveda, como o Ayurveda vê a raiva. É, tá feita a pergunta.
Sim, é uma pergunta interessante que nos remete dentro do Ayurveda para o elemento fogo, né? Quando o elemento fogo, olhando por essa ótica, é na hora de cozinhar, se a chama do nosso fogão está muito alta, nós podemos queimar o nosso alimento. Se ela está muito baixa, pode não cozinhar. Assim também o elemento fogo, que traz a raiva, ele atua tanto na nossa mente. E isso pode ser positivo, porque essas pessoas que têm pavio curto, que no Ayurveda são chamadas de pita, né? Pessoas que são regidas pela sua bile, né? Os portugueses usam essa expressão que eu acho muito interessante. Ele está verde de bile, ou ele está com a bile negra, ou seja, já inflamou tudo. E tem pessoas que a gente diz que não tem nem pavio, que elas explodem. Existe a raiva da competição. Perdão. Essa é uma raiva positiva, porque nos impulsiona para a vida. A raiva que nós temos como a raiva negativa é a raiva do medo, que é quando na minha defesa eu ataco você. Então você enxerga como uma agressão quando é uma defesa. E no nosso corpo também. Se o nosso sistema de fogo, principalmente que governa o nosso sistema digestório e o nosso fígado, hoje é um conceito bem comum, e veja, isso tem 6 mil anos, que a pessoa hoje se associa muito raiva e fígado. As pessoas têm, e isso vem de uma tradição e tem um porquê disso tudo. Quando o nosso corpo se aquece na raiva, pode ver, nós ficamos vermelho. Isso também injeta adrenalina na corrente sanguínea. Isso torna a vida do nosso fígado mais trabalhosa, e esse calor chega na corrente sanguínea e incomoda a célula nervosa. Daí vem a irritação e a dificuldade de voltar. Isso é positivo, sim, porque impulsiona. Isso é negativo, porque inflama. Então, como tudo na vida, existe uma coerência no equilíbrio. Reprimir a raiva causa doença. Expressar a raiva pode ser expressa de uma forma amorosa. Então, a Ayurveda busca sempre o equilíbrio. Na natureza, como é a criação do grande amor supremo, então nada é desprezado. E a raiva também não.
Paulo, tem aquela expressão, né, que amor e ódio são facetas da mesma moeda.
Sim.
E eu te ouvi nas histórias falando algo semelhante, né, que a raiva também está dentro de uma escala entre um lado, né, lado positivo e negativo do amor e também do sentimento de raiva. Raiva é uma variação de amor?
Raiva é uma variação do amor e é uma expressão, porque nos leva a defender aquilo que representa a nossa integridade. Eu gosto muito dessa comunicação. Se o meu filho ele estiver caindo num precipício, eu vou segurar ele por onde eu conseguir. Pode ser por um lugar que dói muito, pode ser pelos cabelos. E eu vou me preocupar? Não, depois a gente resolve a questão do cabelo, aonde machucou. Então, muitas vezes, o dizer não com amor, para um olhar de frustração pode parecer raiva. Então, o amor ele sempre está presente. Quantas vezes, por ter sido desafiado na vida, você não consegue? Aí vem aquela raiva, que eu acho a raiva boa. Sim, eu vou provar para você, e você acaba provando para si mesmo. E a sua vida muda. Então, isso é a expressão do amor.
Algumas pessoas costumam dizer, estou num período raivoso. A gente ouve isso, né? Ou estou num período amoroso, ou estou num período entristecido. Parece que a vida é regida por períodos. Então, levando em consideração que a gente, sim, tem ciclos, e levando em consideração, sim, que esses sentimentos são humanos, como a gente pode aproveitar esses sentimentos de uma maneira mais produtiva? Porque o que acaba acontecendo, Paulo, é que a gente expressa esses sentimentos todos que eu acabei de mencionar aqui, normalmente nos lugares errados e com as pessoas erradas. Isso que é o problema, né?
Sim. Quando nós estamos naquele momento de raiva, ou no período da raiva, ou na pegada da raiva, né? Uma expressão que também se usa, é aquele momento onde a frustração ela está vibrando internamente. E é esse olhar que eu vejo como a magia. Se você olhar para o sentimento, você tira o seu foco daquilo que externamente pode estar sugerindo. A nossa intenção pode ir muito contra a questão do profissional ou do relacionamento, e isso nos tirar o olhar de dentro. Como que se expressa esse sentimento em mim? E isso vai modificar meu corpo físico. O adolescente, por que o adolescente é tão rebelde? Porque as glândulas estão produzindo muitos hormônios. Então ele tem essa necessidade e ele age dessa forma. Mas em equilíbrio, nós podemos passar o nosso período de raiva fazendo disso um grande aprendizado. E aí entra o que o yoga, o tantra e o ayurveda chamam de o olhar meditativo do observador. Olhar dentro de mim, porque senão eu vou sempre encontrar um inimigo fora.
A Jaci, pelo Facebook, ela faz uma pergunta, na verdade é uma consideração, depois tem uma pergunta muito interessante. A Jaci está escutando a entrevista, ela já tinha ouvido a chamada e por isso ela ficou ligadinha. E ela diz o seguinte: meu marido é assim, convivo com ele já há 30 anos, é uma pessoa de pavio curto, é uma excelente pessoa, mas sempre com o pavio curto. E ele se incomoda muito no trabalho, ela não trabalha fora, tem uma personalidade mais pacífica, mais calma, né? Por isso que durou tanto tempo, ela brinca, né?
Ela deve ser água.
Ela não diz aqui, ela diz que é muito passiva, né? Pacífica, melhor dizendo. E diz que o marido dela fica com muita raiva no trabalho. Normalmente lá ele se contém e descarrega em casa. Em casa ele bate porta, ele xinga os filhos. O dia que ele tá com o pavio curto, não dá nem para falar com ele. Como lidar com uma pessoa assim?
Ótimo. Muito bem, obrigado pela pergunta, minha querida. E aí já vem as dicas ayurvédicas, né? Que no nosso último programa me procuraram muito o pessoal aqui da rádio, fiquei felicíssimo e respondi todas as perguntas. O que que faz? Então vamos olhar por uma questão fisiológica. A pessoa que tem constantemente essa irritabilidade, ela já tem um corpo ácido. Então excita muito rapidamente o sistema nervoso. E aí... Anota aí, Jaci?
Jaci.
Anota aí, Jaci. Coentro e jasmim. Jasmim pode ser a folha, pode ser a flor, pode ser a flor já no seu estado onde ela é conservada seca. Isso esfria. É lindo isso que a gente estuda e prescreve no Ayurveda. Por exemplo, o coentro é uma especiaria, é um tempero. E ele esfria o corpo... Portanto, esfria também aquela acidose que leva para essa irritabilidade. Geralmente, isso acontece com pessoas que tiveram uma infância muito, com muita exigência, que a gente diz que acabou criando um torturador interno, né? um tirano. Mas, dentro do Ayurveda, as flores fazem esse efeito e, entre elas, o jasmim, o chá de jasmim. Então ela receba o seu amado já ou com um chazinho de coentro, que é delicioso, ou um chá de jasmim, e vai dando preferência a tudo que esfria. Não dá pimenta para ele, ou se dá, sai de perto. Né?
Boa.
Mas dê cominho, coentro, que são especiarias que esfriam o metabolismo e acalmam a mente.
Olha que boa dica, espero que faça sentido aí, já sei pra você, depois nos conta aí como é que foi a experiência. A Carla, pelo Facebook, também faz uma pergunta, na verdade uma consideração também bem interessante. Paula, ela diz o seguinte, ela foi criada num ambiente em que a mãe era muito raivosa, era uma pessoa com sobrecarga, era uma pessoa que tinha muitas tarefas, então ela explodia constantemente e acabava descarregando essa explosão nos filhos, né? Não tinha aquele tempo, coisa e tal. Ao passo que, olha que louco isso, né? Ao passo que era uma pessoa extremamente afetiva. Até hoje ela sabe que a pessoa na vida com quem ela pode contar é com a mãe dela. Só que ela se nota agora que ela tem a vida própria dela, que ela tem a própria família dela, que ela faz exatamente a mesma coisa. Isso incomoda. Ela não queria ser uma pessoa que explodisse com tanta frequência. Isso é raiva?
Na realidade, isso é um comportamento aprendido e que deve ser observado. ao invés de ela, procura tirar um tempo, 10 minutos por dia, só para observar aquilo que sente e como que isso reage no corpo. E existe a linguagem da não violência. Digamos, você é importante para mim, você é minha irmã, minha esposa ou meu irmão, e eu, alguma coisa da sua fala ou da sua atitude me agrediu, me ofendeu e me deixou com raiva. Eu posso dizer uma ofensa, posso devolver, como posso dizer, você é importante para mim, eu te amo e eu estou com raiva de você. Observa na pessoa, quando você indiretamente demonstra raiva, ela se afasta, o corpo dela vai para trás. E quando você diz, você é importante para mim e eu estou com raiva e, portanto, preciso te dizer isso, a pessoa se aproxima de você. Então, eu daria essa dica porque ela falou da mãe exatamente como nós abordamos o amor. A mãe tensa, com as suas questões, ríspida, mas ao mesmo tempo presente e amorosa. Ela pode fazer desse aprendizado com a mãe uma transformação dessa raiva numa comunicação não violenta.
Bacana, tomara, Carla, que te ajude aí. O Juarez, pelo WhatsApp, faz uma consideração também bem interessante. Ele está escutando o programa e se sentiu aqui com vontade de participar também. Ele disse o seguinte, Paulo, ele mora no centro, Juarez o nome dele, e ele se incomoda muito no trabalho de longa data, de longa data. Juarez, se tu puder contar para nós a idade que tu tem, para a gente tentar aqui fazer uma ideia de longa data, né? Ele disse que normalmente as pessoas, ele é trabalhador, é responsável, faz as coisas direitinho, se ocupa, né, de ser sempre o certinho, então ele se incomoda com quem não faz. E normalmente no ambiente de trabalho as pessoas procuram ele para fazer porque sabem que ele vai fazer, mesmo quando ele está sobrecarregado. Isso dá muita raiva, ele não consegue dizer não. E mesmo quando ele diz não, ele nota que as coisas não funcionam, então ele vai lá e pega para si e faz. Juarez, coitadinho, Juarez.
Justiceiro.
Justiceiro. E aí ele diz que sente muita raiva. Normalmente ele vai guardando, mas a hora que aquilo entope, ele descarrega, não importa onde e com quem, mas 5 minutos depois que ele descarregou, ele esquece e continua fazendo tudo de novo.
Sim. É, Juarez, cuide seu estômago. Esse é o caminho da gastrite. O caminho da gastrite leva para a úlcera e o caminho da acidificação leva para a hipertensão. Não é para assustar você, é para que você perceba que você pode manter esse mesmo ambiente, mas ter um olhar para você. Medita entre o que é a justiça humana e o que é a justiça divina. Esse momento que a vida te permitiu estar nesse ambiente onde você percebe com tanta clareza a sua competência, mas que isso seja algo positivo para você. Juarez, seja um pouco egoísta, o bom egoísta. Cuide mais de você. E aí você vai perceber que o outro perde o poder de te gerar tanto sofrimento. E cuide seu estômago, use muita espinheira santa, até o nome é santo, né? Para proteger dessa acidez.
E como que usa espinheira santa?
Espinheira santa é um chá, aí se usa uma medida de uma colher de chá para uma xícara de água quente, não precisa ferver, principalmente após as refeições. E fuja bem longe de frituras. Eu tive uma paciente, Beverly, que ela nunca na vida, como o pai foi alcoólatra, ela experimentou um gole de cerveja e ela chegou a uma cirrose por uma situação familiar de longos anos de raiva. Ela perdeu 80% da visão. Foi um tratamento lindo, ela recuperou a visão e recuperou em 2 anos um fígado destruído pela raiva.
Olha só, Juarez, fica aí o recado para vocês. Pinheira Santa já, hoje. Pois conta pra gente, viu? Ele manda aqui um monte de emojis de gratidão, viu? Gratidão, a Ana Célia do Centro, ela também pelo WhatsApp escreve o seguinte: linda entrevista sempre. Meus compromissos eu deixo para depois, nesse momento. Amando aprender um pouquinho sobre nós mesmos. Parabéns. E ela diz assim, gratidão, com vários emojis também de gratidão. É a Ana Célia do Centro. Bacana, né?
Muito.
Saindo um pouquinho dessas questões que a gente falou que são comportamentais, Paulo, eu já ouvi e já li algumas coisas de alguns filósofos, terapeutas contemporâneos dizendo que a raiva é útil quando a gente sabe usar ela a nosso favor. Um exemplo que é dado por esses terapeutas e pensadores atuais é de que quando a gente tem raiva numa situação, a gente não deve descarregar em outro ambiente, ali mesmo. E diz que o dia que a gente tem aquela raiva, sabe? O dia que tá com raiva, tá com o pavio, já acorda, sabe? Meu, hoje eu acordei com raiva. Pega, sai cobrar conta.
Exato.
Sai cobrar situações que não foram resolvidas. Liga para aquela pessoa que te incomoda uma vida inteira, mesmo que não seja aquela pessoa o motivo da raiva naquele momento, mas aproveitar a energia para resolver os conflitos. Queria te perguntar como a Ayurveda vê isso.
Sim, é a grande oportunidade de começar a dizer não, né? É naquele dia que tá, a mente está quente, o coração está quente, o corpo está quente. Não é um momento de agressão. Eu diria que é um momento de conquistar o seu lugar, né? A gente vê no reino animal dois rinocerontes se atropelando porque um tem o seu lugar legítimo. Isso não é violência, isso não é raiva. Qual que é o meu lugar? Porque quando a gente entra por sentir-se bom ou bondoso numa situação de dizer sim, nós estamos dizendo não para nós. E quando a pressão cresce, a tampa explode. Então, ocupe inteligentemente esse momento e realmente, por que não fazer desse dia o dia de cobrar as contas? Por que não fazer desse dia o dia de dizer não gostei dessa atitude, podemos fazer diferente?
Não precisa brigar, né? Não precisa brigar, é uma questão de
não,
saber como usar.
Violência,
né?
É diferente, né, de se impor. Este é o meu lugar, então eu quero respeito, porque assim eu me respeito e te respeito.
Muito legal. Paulo Antônio pelo Facebook faz também uma consideração que eu achei maravilhosa, Paulo. Obrigada, Paulo Antônio, pela presença aqui. Ele diz o seguinte, que uma das, na opinião dele, uma das questões que mais dá raiva é como a gente lida com o dinheiro. Porque, por exemplo, como você ganha, como você é valorizado, acaba tendo essa questão do dinheiro. Então, ele queria te perguntar, Paulinho, sobre como a Ayurveda orienta as pessoas que, por exemplo, não conseguem ganhar dinheiro, acham que o dinheiro não está a seu favor, perdem para os outros quando o assunto é dinheiro, mesmo com mais competência. Ele diz isso, ó, mesmo com mais competência, com mais propriedade, as pessoas são mais valorizadas, são mais remuneradas, aquelas que estão ao teu lado. Isso dá muita raiva, ele diz aqui. É verdade, Paulo Antônio. Obrigada pela presença.
Sim, obrigado pela questão, né, bonita. Nós olhamos isso como uma questão de como que eu percebo o meu merecimento, né? Muitas vezes são competentíssimos, são esforçados, são dedicados, mas tem uma questão interna de merecimento. Entendemos o dinheiro como uma energia maravilhosa, uma energia de Deus, que ela tem o seu propósito. E se a gente começa a observar o que é a prosperidade material, que é o mundo que nós estamos, o dinheiro tem essa importância. Mas a prosperidade espiritual é quando eu consigo fazer dessa uma boa energia para mim e para aqueles que estão à minha volta. É a fonte que nunca seca. Chamamos isso de abundância. Então, busca prosperidade material no eu mereço e busca prosperidade espiritual como fazer disso algo muito positivo.
O Paulo Antônio, ele, enquanto a gente estava conversando aqui, Paulinho, ele fez uma consideração de novo aqui no Facebook, dizendo o seguinte, ele trouxe agora para o pessoal, né? Ele vive sempre, não é uma pessoa, pelo que ele diz aqui, com dificuldades financeiras. Ele tem dinheiro para viver, mas sempre no limite, tem que estar sempre trabalhando e a vida dele acaba ficando sempre muito focada só em trabalhar e pagar contas. Ele está planejando, num conflito, ele usa a palavra aqui, conflito, de repente fazer um passeio, viajar, inesperadamente agora para o próximo feriado, dia 20, né? Mas ele sempre fica se culpando. Vou gastar esse dinheiro que não está sobrando para uma coisa que eu estou a fim de fazer ou eu guardo para as emergências, para aquelas coisas da vida? Porque ele foi ensinado uma vida inteira que tem que ter uma reserva, mas essa reserva nunca é o suficiente. Então ele fica naquele conflito sempre. Como lidar com este conflito que ele está vivendo e que parece que muita gente vive, né, Paulinho?
Maravilhoso, sim. E a nossa região, isso é muito, muito comum. O meu conselho para você é assim,
É teu xará, né? Paulo,
sim,
Paulo, Paulo Antônio.
Paulo, então, em se tratando, investe em você. Porque a autoestima é o quanto eu cuido de mim, o quanto eu reconheço o meu valor. E essa é uma das leis da prosperidade. Quanto mais eu investo em mim, mais o mundo investe em mim. Agora, se eu for direcionar esse valor, esse dinheiro, essa energia para a doença vai investir em mim também, a escassez. Então, sim, 2 mais 2 pode ser 4, pode ser 10, pode ser 1 milhão, contanto que a sua energia vá na direção do bem-estar, da saúde e do merecimento. Comece a treinar e viaje, vá para um lugar lindo e você vai ver que depois o universo recompensa sempre.
Que bacana, ele manda aqui também muitos emojis de gratidão. A Giana Souza, pela live do Facebook, ela diz: maravilhoso o esclarecimento dessa pessoa ímpar, no caso você, Paulinho.
Gratidão.
Giana. A Marivânia Reck também está na live. Obrigado, Mari, pela tua companhia, dona do chimarrão mais lindo do universo. Paulinho, a gente chegou aqui ao limite da entrevista, né? É um assunto que não se esgota, estão chegando perguntas aqui, mas antes tem muita gente me perguntando o telefone de onde pode te achar, como faz para ter contato contigo, Paulo.
Certo. O nosso espaço de Ayurveda chama Taj Mandal. E nós temos um telefone que é o 3025-5431. E com esse nome também, né, nos encontra aí nas redes sociais.
Bacana. A Suzana Bolson, de Ana Rec, ela ligou para cá na rádio enquanto a gente estava conversando, falou com a Fati aqui da recepção, e ela disse que a resposta que tu deste, Paulo, lá no início, né, da nossa conversa, fez com que ela se incluísse na consideração, onde um é explosivo no relacionamento e o outro é calmo, aí tudo certo. Ela está nessa situação há 41 anos.
Parabéns.
Muito chazinho de jasmim, né?
Oh,
chá de jasmim, Suzana.
Plantar jasmim. O óleo essencial para o ambiente, inclusive aquela criança que é agressiva, que é explosiva, ou mesmo essas pessoas que têm dificuldade de se aquietar, se pode usar a lavanda, se pode usar o jasmim, se pode usar o olíbano na forma de óleo essencial. Aí coloca ou no rixô ou naquele pulverizador com água, põe umas 5, 10 gotinhas e põe no ambiente, dorme recebendo essa energia.
Bacana. A Rosa também ligou para cá, ela é do bairro Nossa Senhora de Lourdes, ela diz: parabéns pela entrevista, eu quero o telefone do Paulo. Bom dia, repete aqui, Paulinho, só para Rosa, então.
Rosa, 3025-5431.
Paulo, a gente falou de muitas situações, eu não posso deixar você embora sem te perguntar do lado da pessoa que é oprimida por um raivoso. A gente falou muito do raivoso,
que bom,
né?
Que bom.
Então, a pessoa que é oprimida pelo raivoso, ela também pode tomar o chá de jasmim. O que ela faz para que ela aguente, se blinde? Tem um escudo protetor disso.
Ótimo. Nossa, que bom. Isso não podia faltar. Porque aí é que entra a boa raiva. A boa raiva pode fazer uma pessoa sair de uma submissão, pode sair de uma violência doméstica. Essa explosão é necessária. E nesse caso, essa raiva não tem que ser reprimida, ela tem que ser direcionada. E para isso, o que equilibra é essa pessoa praticar pelo menos um pouquinho de meditação. E o que expande bastante é o olíbano, sabe? O olíbano, para ela, é a mirra, sabe? Por coincidência, né, o que Jesus ganhou lá dos reis magos. Usar essas ervas ou usar como óleo essencial, porque a raiva é mais necessária quando a pessoa utiliza ela para sair de um acordo, mesmo que seja inconsciente, de submissão ou até de exploração física ou uma outra.
Paulo, eu tento encerrar a entrevista, não consigo, né? É que a pergunta realmente é muito relevante, então não posso te deixar embora sem. Ela pediu para eu não falar o nome, então eu não vou falar o nome aqui, se a pessoa está pedindo, né? Mas é uma mulher, tá? Na faixa aí de 40 anos de idade, e ela convive com uma pessoa, um marido alcoólatra, pronto, é isso.
Sim.
E ela ama muito, o marido é uma boa pessoa, mas conviver com um alcoólatra não é fácil, e ela sente muita raiva, porque toda vez que ele promete, ela acredita, toda vez que tem uma situação, ela acredita, e é uma frustração constante, ela vem acumulando uma raiva, não é dele, sim, é da situação, ela já não sabe mais como lidar com isso. Tem alguma dica em específico sobre isso?
Sim, busca ajuda, e ao mesmo tempo, sempre que tem uma dependência, que seja de álcool, de droga, existe uma dor. Procura olhar dentro do seu coração essa dor E você vai ter uma pista da dor que leva essa pessoa a buscar esse bálsamo. Aí você amplia esse olhar e traz para ele um olhar amoroso. Mas a minha sugestão é busca ajuda.
Entendi. Fica aí a dica, então, para você que mandou esse recadinho agora, especial para você. Paulo, obrigada pela presença, viu?
Obrigado. Foi, como sempre, muito lindo.